Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Nos dois programas anteriores, eu falei bastante sobre sintomas das saídas do corpo e algumas coisas correlacionadas. Nesse programa, ainda sobraram algumas dúvidas de alguns internautas e também leitores dos meus livros, que são três aqui. Eu já vou responder e vamos entrar numa outra temática já já. As perguntas são as seguintes. É possível uma saída do corpo em enrolamento? Sim, porque naturalmente que uma pessoa, quando pensa nesse tema, imagina o corpo sutil emergindo para fora do corpo humano, que está deitado na posição horizontal, para cima, naturalmente, numa flutuação por sobre o corpo humano. Entretanto, existem diversos tipos de saídas do corpo. Forçosamente, a gente tem que admitir que a maior parte dos relatos das saídas estão na posição horizontal, seja a pessoa deitada de barriga para cima, de lado ou de bruços, ela acaba emergindo logo por sobre o corpo humano, enquanto que outras deitam, apagam, têm uma saída do corpo espontânea e inconsciente e só desperta no meio da projeção quando ela se torna consciente e a pessoa então não tem noção de como foi parar em tal lugar, porque ela não teve acesso consciente aos trâmites da saída. Portanto, ela não viu flutuação nenhuma. Ela deitou e apagou. Quando acordou, já estava distante, em algum ambiente físico ou extrafísico, se manifestando projetada. Então, o que acontece? Existem outros tipos de saída. Por exemplo, a pessoa pode sentir que está escorregando pelos chakras dos pés, escorregando para baixo. A pessoa pode sentir que está saindo pelo alto da cabeça, mesmo deitada na posição horizontal. A pessoa também pode ter a sensação de rolamento. Ela tem a sensação que ela gira para a esquerda ou para a direita e o corpo astral sai rolando no ar e flutua, então, próximo ao corpo humano. É claro que alguém preso a mitos sobre cordão de prata vai falar assim: nessa projeção em rolamento, é possível o cordão de prata dar um nó? Conversa fiada, né, pessoal? Já expliquei isso para vocês antes, a questão dos mitos. Cordão de prata não é uma corda, é um feixe de energia. Eu falo isso porque já me perguntaram tal coisa. É absolutamente ridículo, porque não é uma corda para girar, torcer, partir, nada disso. Isso está no terreno dos mitos, para quem não aprofunda essa temática. Então, na hora que a pessoa rola, ela não bate em nenhum objeto. O corpo astral interpenetra todos os elementos físicos. Ela pode atravessar o armário rolando, atravessar a parede, e necessariamente ela não sairá no apartamento do vizinho, porque cada ambiente tem a sua própria energia, a não ser que a pessoa durma pensando no vizinho ou na vizinha. Tenha um caso com a pessoa do lado e daí dorme pensando e o corpo astral vai buscar aquilo que a pessoa dormiu pensando. Mas é muito raro. O mais fácil é a pessoa sair rolando e flutuar dentro do ambiente onde está deitado e observar o corpo humano deitado. O primeiro relato de rolamento projetivo que eu encontrei foi no livro Viagens Fora do Corpo, do Robert Alan Monroe, publicada aqui no Brasil pela editora Record, coleção Nova Era, logo no início da década de 1980, e que hoje está esgotado, e é um livro excelente, mas que vocês acham na internet e acham facilmente em sebos também. A outra pergunta é sobre saídas do corpo na posição de bruços, porque a pessoa às vezes tem a sensação de afundamento. É o seguinte, isso também eu passo. A pessoa acorda e não consegue se mexer, está cataléptica, paralisada. E aí ela fica quietinha, já sabe o que está rolando, e se sente lentamente se desprendendo do corpo humano. Como ela está deitada de barriga para baixo, a sensação é de flutuação por sobre o corpo humano, ela saindo também de costas. Então, lentamente ela vai se desprendendo, e a visão extrafísica dela observa a própria nuca da parte física se distanciando, enquanto ela vai lentamente se soltando. Ela vê as costas do corpo humano, mas aí entra uma coisa muito curiosa. À medida que o corpo astral vai se soltando lentamente, dá uma sensação de duplicação de sensibilidade. O corpo astral flutuando um pouco para cima, enquanto dá a sensação que o corpo humano está afundando para baixo. Quando, na verdade, isso é só uma impressão. É o corpo astral largando o peso da matéria e flutuando por cima. Em outros momentos, pode acontecer um afundamento do próprio corpo astral. Em lugar da pessoa se sentir flutuando por sobre, o corpo astral se projeta para baixo. A pessoa sai por baixo do corpo, para baixo da cama, ou então sai pelo lado e fica gravitando, flutuando ao lado do corpo humano, às vezes num nível abaixo da cama, rente ao chão. Às vezes a pessoa fica em pé logo depois, porque a tendência natural é sair na horizontal, que é a posição em que o corpo está deitado, mas logo a seguir o corpo astral toma configuração na posição vertical, porque quando nós levantamos da cama na vigília para nos manifestarmos no mundo físico, nós saímos da horizontal para a vertical, que é a posição do corpo em pé, para ir para a vida na vigília. Então, por uma questão de condicionamento, o corpo astral emerge na posição horizontal e logo depois assume a posição vertical de alguém que vai estar para sair. Mas podem ocorrer variações nisso para cada tipo de pessoa e característica, mas são sensações que acontecem, não tão raras, né? Mas é difícil que as pessoas narrem assim. E também, deixa-me ver aqui, pode acontecer a presença de mentores extrafísicos nessas saídas de enrolamento ou de afundamento do corpo astral ou de flutuação por cima. A pessoa normalmente percebe que tem presenças no quarto, mas não consegue vê-las, porque sendo mentores são mais sutis do que ela. Ela vê o duplo do quarto, mas não consegue ver as presenças que estão ali. Acontece que a pessoa sente, ela sabe que tem gente ali, e a energia não deixa dúvida. Mentores não portam energia negativa, então mesmo não os vendo, você sabe que tem gente do bem ali e se comunicam muitas vezes telepaticamente com a pessoa. Às vezes eles se condensam a tal ponto que você os percebe tete a tete. Ou às vezes o corpo astral do projetor está hipersutil e ele próprio percebe os espíritos em seus próprios planos específicos. Então varia muito de projetor para projetor. Então eu só estou tirando essas dúvidas para fechar o tema dos sintomas projetivos que eu abordei nos dois programas anteriores. Então vamos lá. Eu quero compartilhar um relato com vocês, porque é uma das formas de passar informação, esclarecimento, é contar uma experiência, porque ajuda outros que tiveram experiências parecidas. Então, uma das formas da gente ajudar no entendimento desses fenômenos. E o que eu vou contar para vocês é um pouco difícil de relatar, ainda mais sem você estar me vendo, porque se tivesse a filmagem normal, você me veria gesticulando, explicando, e aí didaticamente fica melhor. Mas só ouvindo, é claro que dificulta mais. Mesmo assim, eu vou tentar fazer o relato, porque é muito importante. É o seguinte, ontem me ligou um amigo, que é um ótimo sensitivo, e ele estava numa reunião espiritual, concentrado, um trabalho de cura muito bacana, quando ele teve a sensação do chakra coronário no alto da cabeça dele se expandindo um pouco para cima e a sensação de que ele estava visualmente por sobre a própria casa, observando de cima para baixo, e ele via a plasmagem de uma enorme flor de lótus por sobre o ambiente onde ele estava, que é uma coisa auspiciosa, plasmada pelos mentores, a figura do lótus. Em todo o Oriente, principalmente, significa abertura do coração, abertura espiritual, é uma imagem muito auspiciosa, o que reflete uma assistência espiritual bacana que estava rolando ali naquele momento. Acontece que o meu amigo relata que enquanto ele sentia o campo de visão dele por sobre a casa, ele continuava com a consciência dele no corpo embaixo, percebendo as coisas do ambiente onde ele estava. A pergunta dele, a consciência dele duplicou? Não. Simplesmente, a boca do chakra coronário, que é o único que aponta para cima, espichou, dilatou. E aí a percepção passa a estar um pouco acima, mesmo que a pessoa não esteja saindo do corpo. Simplesmente espichou o campo de percepção. Ela vê lá fora e, ao mesmo tempo, aqui dentro, ela não saiu do corpo. E isso é um erro que muita gente pensa e fala, metade de mim está lá fora desdobrada, outra metade está aqui dentro. Não é isso, não. Eu já passei por isso muitas vezes. É sensação hipercomum para médiums e curadores na hora das reuniões. É um espichamento do chakra coronário para cima, duplicando não a consciência, mas o nível de percepção, parecendo que a visão está lá em cima e ao mesmo tempo aqui embaixo, ao mesmo tempo. E aí eu vou contar um caso até para ilustrar essa experiência do meu amigo, embora o meu, no caso, tenha sido pelo chakra frontal, mas muitas vezes eu tive experiência pelo chakra coronário também. Seguinte, na década de 90, certa vez, eu estava me preparando para fazer uma palestra, quando apareceu um espírito do meu lado direito. Era um homem alto, barbudo, barba clara, cabelo ruivo, clarinho, alto, 1,90m mais ou menos, uma expressão boa, né? Mas um ser humano, não é aquele suprassumo espiritual, não é uma divindade, é uma pessoa extrafísica, não é uma forma mental, não é ilusão, não é projeção da minha mente, é um ser individual, vivo, independente, ali na minha frente. E ele então me observava de forma simpática, e aí eu pensei assim, ele estava vestido inclusive com uma bata branca, lembrando uma bata grega, ele mais parecia um daqueles gurus da nova era, da Califórnia ou do Arizona, ali das áreas do sul dos Estados Unidos, onde tem um movimento místico muito forte. E aí eu olhei e falei assim, caramba, esse cara com essa indumentária aí toda exótica, né, deve ter um nome daqueles, um nome iniciático, né? E aí ele riu para mim e falou assim, não, não tem um nome iniciático não, meu nome é López e sou filho de mexicanos e morava na Califórnia. E aí eu fiquei falando, um guru chamado López. E aí ele riu, me contou a história dele. Ele era expert em cristais, estava desencarnado já há vários anos, desde a década de 1980, e aí tinha aparecido para mim, e ele me disse que ele era muito travado, né, e que ele precisava ser mais espontâneo, e que alguém no plano extrafísico orientou ele a me procurar e acompanhar as minhas palestras, que eu faço de forma muito espontânea, para aprender um pouquinho como estar mais solto na parte espiritual, como rir mais também dentro da temática espiritual, inclusive de si mesmo. E ele falou assim, eu vim para fazer um intercâmbio, eu vou aprender com você a ser mais espontâneo na parte espiritual e em troca eu vou ensinar algumas coisas para você sobre cristais. E realmente, ao longo dos anos, ele foi aparecendo e me passou uma série de ensinamentos sobre práticas energéticas com cristais, principalmente para cura, para energização. Bom, eu com o tempo publiquei um texto dele, onde eu conto a história dele, inclusive vou deixar na descrição do programa, quando entrar no YouTube, eu vou deixar o link, vocês clicam ali e vocês podem ler o relato do meu primeiro contato com o López, que se tornou um amigo. Pois bem, os anos se passaram, e eventualmente eu via ele, mas já tinha algum tempo que eu não o via. Da semana passada para cá, eu comecei a pensar muito nele, comecei a me lembrar. E eu estou com um cristal grande que eu adquiri recentemente, que está aqui no quarto, uma ametista linda, que está aqui inclusive de frente para mim, eu estou olhando para ela, eu gosto muito de cristais, e fiquei me lembrando dele. Alguns dias atrás, eu estava me sentindo um pouco amortecida energeticamente, uma noite, eu não conseguia sentir minha própria energia, mexia energeticamente comigo mesmo, mas eu não sentia vibração, tinha algo diferente. E isso aconteceu durante a madrugada, eu não conseguia me sentir, mas ao mesmo tempo eu não me sentia bloqueado, como se algo tivesse me travando. Eu estava normal, mas eu não conseguia vibrar minhas energias, a minha sensibilidade estava amortecida. Quando foi já perto da manhãzinha, eu percebi mãos invisíveis me energizando e me envolvendo num campo de luz rosa brilhante, amoroso, maravilhoso. Pessoal, e aí eu vi uma presença extrafísica, era uma mulher desencarnada, elevadíssima. A aparência dela, ela era uma mistura de indígena, pele vermelha americana, com chinesa ou japonesa. Eu acredito que quando estava encarnada aqui, ela era filha de chinês com indígena, né? Então deu aquele tipo exótico, muito linda e ao mesmo tempo muito serena. Você olha uma presença dessa, eu como homem não olho ela como um homem olha uma mulher, eu olho ela como uma presença espiritual. É só isso que você consegue pensar nessa hora. Ela é linda, mas você não tem a conotação masculina na visão, e sim uma conotação totalmente espiritual, elevadíssima, uma coisa fantástica. E ela me envolvia naquela energia rosa, e eu percebi então que estava em andamento uma assistência extrafísica a qual eu estava sendo envolvido de alguma forma, e por isso estava dessensibilizado energeticamente, para não sentir o que estava rolando em outro plano. Aí eu dormi, acordei de manhãzinha, sentei no sofá, fui fazer um trabalhinho de energia. Novamente, eu não sentia minhas energias. Aí, tomei café, tomei água, tomei um suco, sentei novamente no sofá, comecei a vibrar energia e não senti. Aí eu entrei num cochilo, fiquei praticamente uma hora sentado, cochilando no meu sofá do quarto, em frente a esse cristal, quando eu voltei ao normal e percebi que eu estava num estado alterado de consciência. Aí eu já sentia minha energia no normal, toda a vibração da minha aura, dos meus chakras, em condições normais. E fiquei muito contente por estar sentindo a mim mesmo novamente, né? Não é comum isso para mim, ficar sem sensibilidade. Aí aparece à minha direita aqui no quarto o Lopes, e ele me saudou. Está com aparência ótima, está renovada, a luz dele está muito brilhante, ele está bem, está feliz. Espero um dia eu também possa ficar assim, quando passar para o lado de lá e seguir a vida em frente. E ele então começou a aplicar um passe, estendeu as mãos extrafísicas e começou a energizar minha cabeça do lado direito, em cima do hemisfério cerebral direito. E eu senti essas energias e aí, de repente, no fluxo da energia dele, o meu chakra frontal dilatou para fora. Alguns centímetros se espichou para fora. O que, que acontece nesses momentos? A minha visão física está aqui normal, mas ao mesmo tempo a minha visão mental está um pouquinho para fora. E aí o chakra frontal foi espichando um pouco. E mentalmente eu enxergava dentro do frontal espichado como se fosse um túnel de luz o próprio frontal. E dentro dele vários anéis energéticos brilhando. Era um túnel vivo o meu frontal exteriorizado um pouquinho para fora. E aí eu abri os olhos e continuava enxergando as coisas do quarto, enxergava o cristal de frente para mim, a ametista, e ao mesmo tempo mentalmente eu via aquele tubo de luz que era o meu chakra frontal, com luz amarela clarinha, deliciosa de sentir ali dentro, sabe? Me sentindo feliz de estar com a sensibilidade ali de volta e ele aplicando energia. De repente, pessoal, o meu chakra frontal espichou e foi longe. O que, que eu digo longe? Espichou é como se ele tivesse em outro plano. Eu me senti atravessando aquela luz, que era o próprio frontal, e vi um ambiente, era uma câmera, um salão vazio com chão de acrílico, e tinha duas passagens, uma numa ponta em forma de arco, lembrando um templo antigo, e uma passagem no extremo oposto da câmera, que era uma porta que lembrava uma das portas normais que a gente tem aqui. Mas ambas, o pórtico e a porta normal, luminosos. Eu sabia que eram duas passagens para planos diferentes. Ao mesmo tempo, eu estava aqui sentado, consciente, olhos abertos aqui no meu quarto, enquanto a minha visão extrafísica estava lá, neste lugar, somente a visão, porque eu não tinha saído do corpo, é uma duplicação da sensibilidade, parte da consciência está aqui dentro do frontal e a percepção está lá ao mesmo tempo. Então, como se fosse um tubo, um telescópio que eu visse à distância. E aí muita gente às vezes confunde essa soltura do chakra frontal com uma saída do corpo, que não é. Eu continuava encaixado no corpo, mas a sensibilidade estava exteriorizada naquele ponto que eu via ao mesmo tempo, de forma concomitante. Isso pode ser chamado em estudos de parapsicologia de visão remota, e também é chamado de clarividência viajora. Só que os estudos de parapsicologia que falam de visão remota, em sua maioria, falam da percepção visual no plano físico, a pessoa vendo à distância uma outra pessoa, um prédio, alguma coisa no próprio plano físico. Enquanto que médiums e sensitivos em geral vão falar da clarividência viajora à distância para o plano espiritual, que aí já envolve outros níveis de consciência. Então, o meu foco da visão, fluindo lá, de repente atravessou a porta que estava numa das extremidades, a porta com formato igual porta normal da gente, e aí a minha visão atravessou. E atrás da porta abria um outro túnel. E esse túnel era todo cravejado de cristais de ametista. Imagina, um túnel de ametistas. E eu atravessava rapidamente com a minha visão a distância ali. Eu nunca tinha visto isso, até desembocar numa outra câmara, onde tinha dezenas de espíritos deitados, dormindo, cada um deles dentro de um casulo energético, ou seja, um campo de força apropriado. Eu sabia que eles tinham sido resgatados do astral inferior, do umbral, estavam ali sendo tratados mexendo na energia deles para depois passá-los para outros planos. E eu via que dentro de cada um, lembram que alguns programas anteriores eu falei desses casulos energéticos, cheios de formas, pensamento, que o desencarnado às vezes leva para o lado de lá, eram entidades que estavam sendo tiradas do umbral, com formas mentais ainda muito pesadas, e cada uma delas era isolada individualmente num campo de força daquele. E dentro do campo de força, com eles adormecidos, estava cheio de formas mentais escuras, coisas horrorosas, que saía da própria mente inconsciente deles. E por sobre eles, aquela mulher indígena, mistura de indígena com oriental linda, envolvendo todos os casulos em energia rosa puríssima, que era energia de sentimento. E ao mesmo tempo que ela estava ocupada ali com todo o amor, tratando daqueles espíritos infelizes, ela estava ciente de que eu estava vendo à distância. Eu acredito que ela patrocinou essa vivência espiritual, e aí eu entendi por que eu estava sem sensibilidade desde a noite, porque estavam ligando a minha energia à energia daqueles seres, porque não dava para passá-los para o plano espiritual da forma que eles estavam, não teria vibração. Então eles estavam numa câmara, em estase, dormindo, enquanto as energias dos mentores limpavam as formas mentais deles, os tratavam, para depois passá-los por dentro daquele túnel de ametista, chegar lá no outro salão onde estava, para passar para outra passagem do pórtico e levá-los para outro plano. E eu fiquei feliz de ver aquele trabalho, uma entidade elevadíssima, amor puro, aquela mulher, num trabalho de resgate do umbral, com toda a paciência, um espírito de luz atuando em meio às sombras, e eu percebia outras presenças espirituais em volta de mentores que eu não via. Eu só via ela, fiquei contente de ver essa entidade pela primeira vez, essa mentora. Aí o meu foco de visão retornou pelo túnel de cristal e novamente parou naquela câmara principal, e aí atravessou o pórtico oposto, e aí eu vi que ali tinha um túnel de luz clarinha, amarela clara também, que dava para um outro lugar que eu sabia que é por onde eles passariam depois para levar aqueles espíritos para um centro de cura, de tratamento do lado de lá, e esses caras depois despertarem e seguir a vida do lado de lá. 90% das pessoas que eu vi lá eram homens que foram muito cruéis em vida e tinham purgado muita coisa no astral inferior. Havia algumas poucas mulheres, mas a maioria eram homens, tinham perpetrado violências horríveis, que eu não sei o que, mas eles, os caras eram barra pesada. Mesmo assim, aquela entidade estava tratando. É claro que eles passaram um tempão no astral inferior até purgar, e por algum motivo celeste estava na hora de levá-los para outro plano. Fazer o mal não compensa, prejudicar os outros não vale a pena, a consequência é muito ruim. E eu não estou falando pelo lado moral, estou falando de causa que gera efeito. E aí, simplesmente o meu foco da visão retraiu e vapt, encaixou em uma fração de segundo aqui no meu frontal. Aí eu fechei os olhos do corpo de novo e fiquei vendo o Lopes rindo e falando que aquilo era um trabalho de assistência espiritual, que ele estava envolvido e que ele era o responsável pelo túnel de ametista, porque ele mexia com isso e era craque nisso, e que ele manipulava essas energias em trabalho de assistência, e que ele opera junto com essa entidade que ele conheceu quando morava no sul dos Estados Unidos, trabalhava já com ele lá. E aí ele fez um sinal, foi embora, e eu fiquei aqui já no meu normal, ainda sentindo. Eu fiquei sentindo o dia inteiro a energia daquela entidade, a energia cor-de-rosa daquela mulher fantástica, me sentindo bem, porque eu tinha participado de um trabalho de assistência como doador de energia, e também pela possibilidade de observar um túnel de cristal de ametista, pela possibilidade de ver tudo. E hoje eu estou narrando isso aqui para vocês. Eu sei que narrativas desse porte ajudam a outros que também já tiveram esse tipo de experiência, e o objetivo é tirar a confusão. Isto que eu passei é visão remota extrafísica, é clarividência viajora, não é saída do corpo, não é desdobramento. Metade de mim foi lá e metade ficou aqui. Não, eu continuava aqui. O foco da visão pelo chakra frontal é que se projetou para fora pela ação do Lopes, o meu amigo, projetando energia aqui na altura do meu hemisfério direito. Então foi uma experiência muito legal, e ontem, quando o meu amigo me contou a soltura pelo chakra coronário, eu pensei, eu acho que eu vou contar o relato que eu tive essa semana para o pessoal, os ouvintes do programa Viagem Espiritual. E a clarividência, ela não ocorre somente no frontal, ela pode ocorrer também pelo chakra coronário, e também pode ocorrer eventualmente pelo chakra umbilical. Há uma técnica ocultista que se chama projetar o observador astral, em que a pessoa projeta uma espécie de sonda, o apêndice do frontal dela para fora, e sente algo à distância, toca algo à distância, remotamente, mas é diferente da visão da clarividência viajora que ocorre nos dois chakras de cima. Mas o chakra umbilical é uma espécie de radar psíquico. Ele pode se soltar e captar sensações à distância, mesmo a pessoa estando encaixada na matéria naquele momento. Bom, estou olhando aqui, falei bastante, hein? Já vai dar aí o nosso tempo do intervalo. Espero que esteja sendo interessante para vocês esses relatos, porque é uma das formas de esclarecimento. Daqui a pouquinho a gente retorna com o segundo bloco do programa, tá bom? Até mais. Olá, amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Vamos abordar um outro tema agora. No primeiro bloco fiz um relato de clarividência viajora e agora a gente vai entrar numa mensagem que nós vamos pontuar aqui alguns pontos e esclarecer em cima delas. É o seguinte, eu vejo há muitos anos um grupo de pretos velhos, são pretos velhos e pretas velhas, e eles trabalham há muitos anos comigo. Vocês sabem, eu procuro sempre manter uma ótica universalista em cima da espiritualidade. Meu coração não tem fronteira. Para mim, se é da luz e do bem, eu tô dentro. Se é do mal e destrutivo, eu tô fora. Não importa a linha, nem quem seja e nem aonde. Então, nas saídas do corpo, eu sempre vi entidades de toda sorte, de várias ligações, e sempre fui muito respeitado por eles e sempre os respeitei. De vários níveis, espíritos chineses, hindus, da Umbanda, do cristianismo, do hinduísmo e daí por diante. Eu sempre mantive ao longo dos anos essa postura. Vocês que escutam o programa há tempos sabem disso e eu procuro sempre esclarecer que essa é a minha maneira de trabalhar, a qual eu não imponho para ninguém, mas é a forma com a qual eu trabalho e passo as informações como compartilhamento. Então, durante anos, tanto em experiências fora do corpo, quanto em mensagens recebidas em momentos em que eu estava em estados alterados, anímicos ou mediúnicos, esses pretos velhos e pretas velhas têm me passado ensinamentos espirituais, notadamente um preto velho que se identifica como Pai Joaquim de Aruanda, que na verdade é um enorme grupo de entidades que se apresenta com essas características. Ao longo dos anos, em programas anteriores, eu já contei por que eles aparecem com formato de preto velho, sendo que são entidades que já tiveram encarnações como hindus, chineses, europeus e americanos em outras vidas e que mantêm o formato do preto velho por estar ligado à sabedoria desta tradição ou por ter encontrado numa encarnação com a pele negra a sua realização, a sua iluminação, e por isso, em homenagem à raça negra, eles mantêm esse formato, uma questão de estereótipo mesmo, porque eles sabem que são cidadãos do infinito, a cor deles é a cor da luz, que é a minha, a sua e de qualquer um, mas a gente vai alternando isso ao longo das vivências em vários lugares. Então eles mantêm esse trabalho ligado a essa tradição, mas eles são muito mais do que isso, não estão apegados a nada disso. Como em todas as áreas, tem sempre o bem e tem sempre a coisa ruim. Todas as áreas tem gente que apronta. Tem entidades que também se apresentam como preto velho e que são obsessores horrorosos, que enganam grupos inteiros, levando-os a coisas negativas ou a conselhos esdrúxulos, coisas realmente temerárias e que fogem ao bom senso. Eu estou falando de seres de luz que se apresentam como falanges de pretos velhos e pretas velhas, que só compartilham coisas da luz, só compartilham coisa de bom senso e de responsabilidade dentro do trabalho espiritual. Então, em suma, é isso. Eu vou passar uma das mensagens que eu recebi do Pai Joaquim de Aruanda. Ela é a 16ª parte de um conjunto de mensagens. Eu vou colocar o link na descrição do programa quando entrar no YouTube, e ali, nesta mensagem, vai estar os links para as 15 mensagens. anteriores. Eu fiquei até pensando em fazer um livro, um e-book gratuito com essas mensagens. Sei lá, vou pensar e vou juntar, quem sabe aí, um livro de toques espirituais dos pretos velhos, né? Numa linguagem universalista. Eu não sou de Umbanda, não sou de área nenhuma. E eu acho que o preto velho também não pertence a ninguém. Aquela história que aquela entidade é do nosso grupo, é conversa fiada. Todos os seres pertencem ao todo que está em tudo. Embora alguns trabalhem em alguns lugares, espíritos não pertencem a médiuns ou grupos ou institutos ou isso ou aquilo. Eles pertencem ao infinito, à própria vida. E eles aparecem onde eles querem. E cada um, ao perceber isso, trabalha também da sua própria forma e extrai dali alguma vivência espiritual. Então vou passar esses toques espirituais para vocês, transcritos aqui, e vou pontuar o que ele passou, tá, gente? A linguagem dele. Então vamos lá. Primeiro tópico. Como asseverou nosso Senhor a cada um segundo suas obras. Por isso, o aprofundamento espiritual é a coisa mais séria de todas. Não se pode brincar com isso e nem misturar quizilas de ego no serviço. Os participantes de trabalhos e estudos espirituais precisam estar atentos, pois é fácil cair da sela se os cavaleiros não forem prudentes e responsáveis. Nesse primeiro tópico, ele está falando que não se pode misturar quizilas do ego no serviço espiritual. Quizila é uma expressão popular, é não misturar picuinha, coisinhas ruins de dentro da gente no serviço espiritual. E a gente sabe que em grupos espirituais rola picuinha, fofoca, as pessoas misturam. Como é que pode, por exemplo, alguém dentro de um ambiente espiritual ficar fazendo fofoca de colegas ou trazer coisa negativa para dentro do ambiente que ela faz sua atividade espiritual, seja lá que ambiente for? É ciumeira, às vezes, é manipulação de uns sobre os outros, e daí por diante. São quizilas. E o preto velho está bem claro aqui, não se pode misturar as picuinhas de dentro da gente com os valores altos da espiritualidade que a gente tanto ama. Vamos para o segundo tópico. Dizer-se iniciado espiritual é fácil. O difícil é trabalhar na crosta da terra e fazer a caridade em nome de nosso Senhor. Realmente, se dizer iniciado espiritual em alguma tradição, que quer que seja, é fácil. Difícil é provar na prática o nível de consciência espiritual, porque é muito fácil passar por irmãozinho ou anjinho numa reunião espiritual, onde tudo é luz, tudo é irmão. Eu quero ver manter o mesmo nível nas provas do dia a dia, de frente com o ceticismo do mundo, de frente com a má intenção de um monte de pessoas que ataca o próprio trabalho espiritual que a pessoa participa. Então, se dizer iniciado é fácil, bancar isso na própria consciência e manter a luz das ideias elevadas dentro da vivência cotidiana, transformando estudos espirituais em atitudes sadias no dia a dia e ao mesmo tempo sendo normal como todo mundo, isso é que é difícil. E antigamente as iniciações eram feitas dentro dos templos, hoje elas são feitas nas vivências cotidianas, uns com os outros, na vida pública, e é aí que a gente vai ter que provar o real valor de caráter de cada um, é pela atitude. Terceiro apontamento. Os irmãozinhos das trevas adoram demandas entre trabalhadores espirituais, porque isso transforma negativamente as energias e favorece suas investidas invisíveis contra o esclarecimento da luz. Na verdade, eles se alimentam disso. O Pai Joaquim está falando uma coisa que eu também detectei. Irmãozinhos das trevas, entidades obsessoras, assediadoras, que promovem ataques extrafísicos e obsessões. Eles procuram induzir climas de disputa e briga na mente dos trabalhadores espirituais de algum grupo para causar destruição. E praticamente alguns desses espíritos trevosos se alimentam da energia negativa. Cria o processo da demanda, introduz dentro da mente de alguém desavisado, esse alguém se torna marionete de ideias negativas e cria problema com os outros que reagem, e aí fica instalado um clima ruim da qual entidades pesadas operam para detonar a própria atividade espiritual da luz. Por isso, muito cuidado, que ninguém se torne teleguiado negativamente por entidades pesadas, por estar dando mole espiritualmente com seu próprio ego e suas negatividades. Apontamento 4. Muitas vezes, Os espíritos infelizes exploram as demandas internas que já encontram nas mentes de suas vítimas. Então, eles entram no clima espiritual da pessoa e insuflam mais demandas. E o resultado disso são aquelas sensações estranhas e deprimentes que surgem sem motivo aparente, impostas por esses agentes extrafísicos, sempre à cata de energias e pensamentos inferiores. O pai Joaquim está falando uma coisa certíssima. Espíritos infelizes não são causadores de obsessão. Eles exploram o que eles encontram dentro das pessoas. Eles encontram ideias negativas, carências variadas e exploram isso. Aquilo que eles encontram na pessoa é 10. Eles insuflam para que aquilo se torne 20. Com o acréscimo da coisa negativa deles, porque semelhante atrai semelhante. E é muito fácil as pessoas jogarem a culpa no plano extrafísico e nas entidades pesadas de todo o mal ao qual elas hospedam. E esse mal que vem de fora encontra o mal dentro delas e aí se torna o mal que elas fazem. Então é muito fácil jogar a culpa no plano extrafísico, quando na verdade o mal começa no próprio coração do homem. Espíritos pesados, quando promovem a obsessão, eles encontram sempre algo ruim dentro da pessoa e aí eles exploram. Eles não são causadores, eles são exploradores. Quinto apontamento. Quem está nas lides espirituais precisa ser responsável e coerente com tudo aquilo que estuda e almeja. Essa não é uma área para pessoas que querem permanecer nas sombras de si mesmas. É preciso coragem para vencer as próprias mazelas e não abrir brechas para as coisas ruins. Preto Velho está chamando aqui na responsabilidade para quem estuda e trabalha. Eu não estou falando de quem está buscando brincadeirinha mística ou sacanagem dentro do meio espiritual. Eu estou falando de gente séria, como vários de vocês que estão escutando o programa, curadores, médios, sensitivos, que sabem bem do que eu estou falando. Eu não estou falando para gente cética ou gente que tem dúvida do próprio potencial. Eu estou falando para vocês que operam, militam dentro de algum grupo espiritual, seja lá onde for, a responsabilidade disso não é uma área para brincadeira mística ou leviandade. É a área para quem quer mexer com a própria consciência e melhorar o próprio caráter. Isto não é fácil, não é da noite para o dia, é todo dia ao longo de uma vida inteira melhorando. Então, estudos espirituais não são para pessoas que não queiram trabalhar o próprio nível de consciência. Não é para quem não queira vencer a si mesmo. É uma das coisas mais sérias que a gente tem. O estudo, o trabalho espiritual é coisa muito séria. 6. Nosso Senhor não olha a raça ou credo de ninguém. O que ele vê é o esforço de cada um na constante melhoria de si mesmo. O valor do serviço dos filhos de fé só pode ser avaliado por Oxalá, o verdadeiro mestre de todos. Ou seja, na visão do Preto Velho, não tem como alguém de fora mensurar o outro pela raça, pelo credo, e o que Deus vê em cada um é o esforço de cada um na melhoria de si mesmo. Ele fala, o valor do serviço de fé só pode ser avaliado por Oxalá, que é o mestre de todos. 7. Na verdade, o trabalhador espiritual que se julga especial e superior aos outros está doente da consciência. Sua arrogância é sua chaga principal, e os irmãozinhos das trevas sabem disso e se consideram semelhantes, pois também são assim. Gente, semelhante atrai semelhante. E alguém que mexe na área espiritual, se acha superior a qualquer outro, em qualquer lugar, principalmente aos outros que não trabalham a parte espiritual, isso é arrogância. E como semelhante atrai semelhante, entidades obsessoras são arrogantes, porque não respeitam o livre-arbítrio dos outros, tanto que fazem obsessão, não respeitam Deus, por isso fazem obsessão, e como semelhante atrai semelhante, arrogante atrai arrogante. Muito cuidado. 8. A escolta dos bons trabalhadores é o seu próprio caráter. O que eles são verdadeiramente está bem claro em seus propósitos e atos. E pela lei de sintonia espiritual, os emissários extrafísicos de Oxalá os acompanham e inspiram em suas jornadas. A nossa verdadeira proteção espiritual não são os mentores, pessoal. É o nosso caráter, é o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Nisso está a média das nossas energias, que por sintonia atraem presenças extrafísicas positivas que nos inspiram, orientam e também protegem. Voltando ao axioma hermético clássico, o semelhante atrai semelhante a nível espiritual que eu estou falando e energético. Então, não se escore em proteção extrafísica, se escore no seu próprio caráter, na sua luta. Não precisa ser anjo para isso, nem santo. É você mesmo tentando melhorar, isso já basta para a sua energia ficar sadia e você mesmo ter a proteção. Os mentores vêm em função disso e ajudam a cada um, mas não dependa de gente de fora. Nem de Deus, nem de Buda, Jesus, Krishna, quem quer que seja. Dependa da sua própria consciência. Agora, se inspire em Buda, Jesus e Krishna para que sua consciência esteja boa e ligada a seres de luz. E aí, somando tudo, dá uma média muito legal. 9. Para nosso Senhor, não existem grandes ou pequenos trabalhadores, pois todos são centelhas espirituais do seu amor infinito. Que lindo isso aqui, né? Na visão de Deus, não existe grande ou pequeno, todos são da luz. 10. Curvar os joelhos pode ser apenas um movimento externo, independente de condicionamentos religiosos. Mas curvar o orgulho diante do infinito e queimar as próprias quisilas internas no fogo da consciência clara é atitude venturosa e de acordo com os ensinamentos espirituais elevados. A visão do Pai Joaquim: não adianta curvar os joelhos numa prece se você não curva o seu ego. Porque tem muita gente ajoelhada fazendo prece com orgulho e às vezes com má intenção contra o outro de outra religião, por exemplo. Então vale mais curvar o nosso orgulho, que é o que realmente melhora a nossa consciência. E finalizando, quem está na senda espiritual caminha pelo coração infinito de Oxalá e sabe que é ele que comanda tudo. Essa verdade não precisa de confirmação, porque já ressoa no coração dos filhos de fé, e eles sabem que é o Senhor da vida que canta a espiritualidade neles. Fé, luz, amor e axé. Pai Joaquim de Aruanda. Então, eu recebi essa mensagem dia 10 de outubro de 2018, e hoje eu estou compartilhando com vocês, porque nesse ano eu não estava fazendo programa na rádio. Hoje eu me deparei com essa mensagem e achei pertinente compartilhá-la aqui com vocês. Espero que seja útil para a reflexão de cada um de vocês e reafirmando, eu estou direcionando esse tipo de conteúdo para vocês que operam dentro de algum grupo espiritual, estudam seriamente e trabalham em qualquer nível que seja, não importa a sua linha, para vocês que acham que espiritualidade é coisa séria, que espiritualidade não é doutrina ou lugar, é estado de consciência, caráter de cada um, e apenas a mensagem foi passada por esse preto velho e que é uma entidade avançada, muito bacana, que se apresenta assim, e eu agradeço muito a ele por me dar a honra de receber suas mensagens, e tem outros por aí que recebem mensagens dele, do grupo dele também, e é muito legal. E eu fiquei tentado, quem sabe, fazer um livro do Preto Velho. Olha só, ensinamentos espirituais do Preto Velho, na luz do Preto Velho, sei lá, me bateu essa ideia. Mais um livro, eu já não estou dando conta das coisas que eu estou fazendo aqui, de tanta coisa ao mesmo tempo. Bom, e eu vou disponibilizar para vocês, para a gente finalizar o programa, uma gravação que eu fiz ainda agora para vocês do programa Viagem Espiritual. Vocês se lembram daquela série de textos, Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz? Né, que eu vou publicar o segundo volume, o primeiro está gratuito dentro do site do IPPB. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do programa, quando entrar no YouTube, vocês podem acessar. Quem não leu, o livro é gratuito. Vai sair o segundo volume, eventualmente, também gratuito. E essa mensagem é uma daquelas que vai entrar lá. E eu escrevi uma ontem, novinha, que nem passei a limpo ainda. Quem sabe no próximo programa eu disponibilizo a mesma para vocês. E a música de fundo também da mensagem vai entrar na descrição do programa, mas o próprio texto aqui, a mensagem é do Pai Joaquim. E finalizando, pessoal, muitas pessoas estão pedindo, eu não tenho como deixar o meu telefone celular em público, vocês imaginem por quê? É muita gente procurando, eu não tenho como responder e-mails pessoais, eu não dou consulta, não trabalho individualmente. A ajuda que eu dou é passar as coisas de forma gratuita aqui pela internet, pelo canal, é onde eu posso ajudar vocês com informação. Eu não tenho como trabalhar de um a um respondendo individualmente. Eu faço muita coisa, eu trabalho bastante, pessoal, tem muita responsabilidade, e procuro sempre trabalhar no coletivo, nunca no individual, porque o tempo que eu estou atendendo uma pessoa, eu posso atender com um texto, um programa, uma gravação, um livro disponibilizado gratuitamente, além do meu próprio trabalho com centenas de pessoas por semana, tá bom? É por isso que eu não posso disponibilizar contato pessoal. Entenda, eu trabalho com o público, muitos pedem isso, eu não posso atender um e não atender os outros, não tem lógica isso, tá bom? Então fiquem com a gravação e logo que acabar já entrará a vinheta de final de programa. Muito obrigado por vocês estarem assistindo o programa aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial, São Paulo. Um abração a todos. Há algo mais, um amor, uma luz, mãos de luz na terra e além. Minhas mãos nas suas mãos, suas mãos nas minhas mãos, e a mão do ancião dos dias em nossas mãos. Mesmo à distância, nós nos sentimos, seja através da música ou da sintonia espiritual, porque a luz nos uniu. Os nossos pensamentos e sentimentos voam na noite, como setas luminosas rasgando a escuridão, e o nosso coração vai junto. Nossas mãos tocam outras mãos, além. Pelo amor que nos ordena ser assim, nas artes da cura espiritual, dos outros e de nós mesmos. Nós nos tocamos de formas admiráveis, porque somos irmãos de jornada e parceiros espirituais, e fazemos o bem sem olhar a quem. E quando dormimos na matéria, voamos por aí, conscientes e contentes, tocando os espíritos tristes nas artes da saída do corpo feliz e lúdica. Sim, nossas mãos são de luz, dentro ou fora do corpo. Porque os mentores extrafísicos nos ensinaram isso, e assim nós aprendemos a tocar o infinito em cada ser. Com o universo nas mãos e o bem no coração, nós nos sentimos em espírito e verdade. E nossas mãos ganham o brilho de miríades de sóis. Nós podemos estar em grupos e lugares diferentes, mas a luz que nos une é uma só, em todos os planos. E sentimos isso em nosso coração. Sim, nós estamos juntos, mais do que pensamos, com mãos de luz, na terra e além, porque há algo mais, um amor e uma luz. Às vezes, mãos invisíveis, de outros planos, também nos tocam, de formas misteriosas e sutis. Então, escutamos a música das esferas em nossos corações. Sim, outras mãos tocam nossas mãos por entre os planos da vida universal, e isso nos faz melhores nas artes da cura espiritual. E nós também somos tocados pelas mãos extrafísicas dos nossos entes queridos, que atualmente moram na Casa das Estrelas. E suas mãos não têm a gelidez da tumba, mas o calor e o brilho de miríades de sóis, porque eles estão bem vivos, ainda bem. Porque há algo mais, um amor e uma luz.